Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Aqui é o pastor Daniel, da Igreja Batista Histórica, que está falando, e estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nós estaremos neste programa até às 11 horas, falando sobre a Bíblia, falando sobre a Palavra de Deus. E está aqui comigo também nessa manhã o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes do programa Fé Histórica.
Bem, pastor Adriano, nós temos falado sobre a Bíblia, e temos falado sobre o porquê nós cremos na Bíblia, e hoje nós vamos voltar a falar sobre o assunto da Bíblia Sagrada. E uma coisa que é muito interessante sobre a Bíblia é que a fé cristã, a fé na Bíblia, não morre. Os anos passam, os séculos passam, muitas religiões da antiguidade já não existem mais. Pessoas que antigamente acreditavam piamente em religiões que hoje em dia nenhum seguidor tem, e no entanto a Bíblia está aí firme e forte. Mas o tempo todo tem pessoas que estão aí pregando e dizendo que a Bíblia já está ultrapassada, em pouco tempo ninguém mais vai crer na Bíblia. Será que isso vai acontecer? Que as pessoas vão deixar de acreditar na Bíblia e vai sumir a fé cristã no planeta?
Não, pastor Daniel, não vai acontecer. Eu, como cristão, né, e os cristãos que conhecem a Escritura Sagrada entendem que a própria Escritura nos fala que Deus tem um plano para esse mundo, para essa era, e que ao longo da história ele está recolhendo o seu povo, e esse povo porta a mensagem de Cristo. Então a fé cristã, que constitui a mensagem de Cristo, ela vai passando de geração em geração, e assim prosseguirá até o Senhor Jesus Cristo voltar, até Deus cumprir o plano dele para esse mundo.
Pois então, nós não pensamos que estamos certos se somos a maioria, né? Tem pessoas que acham assim: se a maioria das pessoas acham isso, então isso é verdade. A maioria muitas vezes está errada, e nós sabemos que ao longo dos séculos, já faz muito tempo que pessoas vêm dizendo: ah, não faz mais sentido acreditar na Bíblia, a Bíblia é um livro ultrapassado. Na verdade, já tem séculos que pessoas estão falando isso, e as teorias dessas pessoas morrem, elas não têm mais seguidores, mas existe ainda a fé na Palavra de Deus, a fé na Bíblia, pessoas que acreditam na Bíblia ao redor do mundo. E exatamente aquilo que Jesus disse, que a mensagem do Evangelho seria pregada no mundo inteiro, continua acontecendo, apesar de todos os inimigos da fé cristã, apesar de todas as predições ao contrário disso.
Agora, como eu disse, existe um plano de Deus para essa história, e esse plano vai se cumprindo à medida que sua igreja vai sendo chamada por Cristo. E as pessoas que então buscam resistir à mensagem de Cristo e resistir ao ensino do Evangelho e colocar questões como essa visando desacreditar o Evangelho, essas pessoas elas estariam lutando contra aquilo que Deus está fazendo ou se propôs a fazer ao longo da história?
É, certamente. Como Deus é soberano sobre tudo, a verdade irá prevalecer. As crenças falsas, elas caem pelo caminho, mas a verdade continua. Deus é que mantém em pé. É muito interessante como no livro de Atos, quando a perseguição começou contra a igreja, um homem chamado Gamaliel, que não era um cristão, deu um conselho às pessoas que queriam acabar com a fé cristã. Ele diz: olha, se essa coisa aí for de homens, não vai dar em nada, esse negócio acaba por si só. Agora, se a for de Deus, então vocês tentando destruir isso aí, vocês vão descobrir que vocês estão lutando contra Deus, e já predizendo assim através dessa percepção que fracassariam. E agora nós já temos aí muitos e muitos séculos de pessoas se opondo à obra de Deus, atacando de todas as formas, com mentiras, com doutrinas falsas, com violência, com mártires matando o povo de Deus, e no entanto a fé cristã continua. E eu creio que já a essa altura poderíamos refletir que as palavras de Gamaliel demonstram-se serem verdade. As pessoas que se opõem à fé cristã, à fé bíblica, à mensagem do Evangelho, essas pessoas estão lutando contra Deus, é uma luta fútil.
É importante também que os ouvintes atentem para o fato de que a Bíblia é a verdade. Contra a verdade não há argumentos, não há como vencer a verdade. Essa conversa que a fé cristã está ultrapassada não deve ser tomada como desculpa para deixarmos de procurar entender a Escritura e a verdade do Evangelho. Nós devemos olhar para aquilo que Deus tem feito ao longo da história história através do seu povo. Nós devemos buscar essa verdade, buscar compreender essa verdade. Há uma responsabilidade enorme para com as pessoas de procurar entender o que Deus deixou revelado na sua palavra.
Bem, então enquanto alguns duvidam, nós continuamos com a palavra do Senhor e nós continuaremos pregando ela para novas pessoas e ensinando também para os nossos filhos, para a próxima geração de crentes. Vamos ouvir agora uma música e em seguida teremos uma mensagem da palavra de Deus sobre justamente este assunto.
Chamam de mito ou de um livro a mais qualquer, mas a Bíblia eles não abalarão, pois seu autor divino não a deixará falhar. Cada sílaba por fim se cumprirá, de pé está e ficará. Cada palavra que escrita está, mesmo que os homens desistam de crer, terra e céus hão de passar, mas a Bíblia não passará. Até queimaram ao tentarem encobrir a mensagem que nos deu o Criador. Porém, milhões já creram, outros mais virão a crer, e o propósito de Deus triunfará. De pé está e ficará, cada palavra que escrita está, mesmo que os homens desistam de crer, terra e céus hão de passar, mas a Bíblia não passará. Hoje buscam uma luz que somente a verdade nos conduz. E existe uma esperança, todos podem encontrar vida eterna nas palavras de Jesus. De pé está e ficará, cada palavra que escrita está, mesmo que os homens desistam de crer, terra e céus hão de passar, mas a Bíblia não passará. Mas a Bíblia não passará.
Pra sempre, pra sempre.
Mas a Bíblia não passará.
Vou Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Isaías capítulo 40, diz assim a Palavra de Deus: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A Bíblia alega ser a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que ela é inspirada por Deus. E a Bíblia diz que ela jamais passará. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Em nossos últimos estudos, nós temos falado sobre a realidade da inspiração divina da Escritura, como a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Muitas vezes, quando você crê na Bíblia, as pessoas sabem disso. Pessoas até te afrontam, dizendo: a Bíblia já foi desbancada e só gente ignorante acredita na Bíblia. E em pouco tempo, já ninguém mais vai acreditar na Bíblia. Faz muito tempo que pessoas vêm falando isso. Sabe, se você voltar no tempo do iluminismo, já havia naquela época pessoas dizendo: ih, esse negócio de acreditar na Bíblia, ih, já acabou isso aí. Dentro de 100 anos, mais ninguém vai acreditar nisso aí. E se você voltar ainda mais tempo, você vai encontrar ainda antes disso pessoas falando: ih, daqui a uma geração, no máximo daqui a duas gerações, já não vai ter mais ninguém acreditando na Bíblia. Isso aí está ultrapassado. Agora, a pergunta que nós às vezes queremos fazer para essas pessoas que fazem essas predições que nunca se cumprem é: realmente quantas vezes elas querem estar erradas sobre isso? Você sabe o que é interessante quando nós pensamos sobre isso? Muitas pessoas não dão crédito à Bíblia. Muitas pessoas zombam da Bíblia e zombam de quem crê na Bíblia. Você sabe, se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, não deveria ser muito difícil desbancar a Bíblia. Mateus 24, verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Isso é interessante. Sabe quando Jesus falou isso? Ele tinha coisa de uns 120 seguidores. Escuta de novo. Este evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Será? Se você estivesse ali no Monte das Oliveiras, não um cristão, mas um observador, e ouvisse Jesus falar aquilo, você pensaria o quê? Oh, esse cara tá se achando, hein? Olha só, no mundo inteiro, né? Ah, tá, esse negócio que ele tá pregando aí. Quantos seguidores tem seu movimento mesmo? É 120, né? Legal. Vamos ver se acontece. Em Mateus capítulo 26, uma coisa muito interessante aconteceu. Quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso, uma mulher se aproximou dele, trazendo um vaso de alabastro com bálsamo preciosíssimo, derramou sobre sua cabeça aquele bálsamo. E as pessoas criticaram. Judas, especialmente, caiu na crítica. Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para dar aos pobres. Veja o verso 10, Mateus 26. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, preste atenção, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Interessante? Jesus estava dizendo: terras longe daqui, longe, longe, pelo mundo todo, pessoas vão ouvir falar sobre esse negócio. Você aqui no Brasil ouviu falar. Pessoas daquela época nem sabia que existia Brasil. Sabe de uma coisa? Isso é interessante. A Bíblia nunca diz que todo mundo vai acreditar na Bíblia. A Bíblia não diz: o cristianismo vai dominar o planeta. Não, irmãos, são poucos escolhidos, muitos chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia reconhece que não é assim. As pessoas no mundo vão preferir as trevas do que a luz. Nós sabemos disso. Então nós não ficamos aí pensando: ah, se a nossa causa se tornar a causa que todo mundo abraça, aí é que prova, né? Não. As pessoas não vão crer na sua maioria. Só que tem uma coisa: a Bíblia diz que Deus tem um povo escolhido de todas as gerações, e que até o fim do mundo ele vai ter o seu povo. Isso é verdade. E isso é interessante. A Bíblia diz isso. Você sabia que naquela época existem milhares de religiões que sumiram da terra e não têm adeptos hoje? A probabilidade de uma religião daquela época sobreviver e continuar existindo hoje, estatisticamente falando, é mais ou menos uma chance em 5 mil. A Bíblia está aí. E não somente isso, a Bíblia foi propagada no mundo inteiro. Jesus disse, não disse? Para o mundo inteiro? Deixa eu contar uma coisa sobre a Bíblia. A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. Nunca nenhum livro nem chegou perto. Foi o primeiro livro a ser impresso numa impressora. O primeiro livro a ser transmitido por telegrama. O primeiro livro a subir numa espaçonave. é a Bíblia, o livro mais traduzido no mundo. A Bíblia já foi traduzida para 3.223 idiomas diferentes. Qualquer pessoa no planeta hoje tem acesso à Bíblia no seu idioma ou num idioma que ele entende, com pouquíssimas exceções. Pouquíssimas exceções. Enquanto isso, outros livros supostamente sagrados atingem coisa de 10% ou 15% ou, quando muito, 20% dos idiomas do mundo. Bem, quantas Bíblias já foram distribuídas pelo mundo? Os Gideões distribuem cerca de 56 milhões de cópias por ano. Eles não são os únicos que fazem isso. Mas entre 1815 até 1975, 2,5 bilhões de cópias da Bíblia foram impressas e distribuídas. Não tem nenhum outro livro que chega nem perto em circulação. Até o cético deveria pensar, será que não tem uma coisa sobrenatural por trás do avanço desse livro? Por que esse negócio não morre? Não é que isso é típico na religião não, sabe? A Bíblia não tem concorrentes quanto a isso. A Bíblia não somente é o livro mais publicado do mundo, mas é o livro que mais tem sido estudado, explicado, e mais publicações têm sido feitas sobre a Bíblia do que sobre todas as religiões do mundo fora da Bíblia juntas. Se você pegar, por exemplo, as religiões, todas elas, os livros que comentam e explicam e coisas desse tipo, as suas religiões, colocar todas de um lado e colocar o que foi feito já de literatura sobre a Bíblia, do outro lado, a Bíblia supera. É como um grande rio de literatura, de dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, léxicos, atlas, geografias bíblicas, hinologia bíblica, livros de educação cristã, de teologia, de missões, sobre as línguas bíblicas, publicações dessa área, sobre o significado da Bíblia, comentários bíblicos, devocionais. Você junta tudo isso aí, é impressionante o número de coisas. A Bíblia é disparada, a ganhadora. E a Bíblia nunca deixou de ser crida por muita gente no mundo, apesar de tudo. Você sabe que a história da Bíblia sempre foi uma história que era para você duvidar? Era para você dizer, ah, esse negócio não vai para frente, não. Deus começou um programa com o povo. Ele escolheu um homem idoso como esposa estéril e disse para ela que ela teria um filho depois da sua menopausa. E a Sara riu e achou assim, ah, tá. Mas a coisa sempre foi assim, sabe? Sempre parecia que não tinha como. O povo de Israel foi parar no Egito. O faraó, o homem mais poderoso do mundo, resolveu eliminar a linhagem de Abraão. Se ele tivesse tido sucesso, teria acabado por ali. A mensagem da Bíblia é a sua religião, aquilo que Deus começou com Abraão. Mas não foi assim que a história desenvolveu, apesar dos propósitos de Faraó. O rei da Assíria, alguns séculos mais tarde, propôs eliminar a religião da Bíblia. Mandou mensagem ao povo de Israel: não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram a cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses povos, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Você sabe o que é isso? Isso é a arrogância do homem que disse, acabou a vez de vocês, gente. Nós, os assírios, somos o império mais forte do mundo. Acabou pra vocês. Sua religião vai sumir agora. Que negócio que é esse? Onde estão os deuses da Síria? O deus da Bíblia é querido no planeta todo. Segundo século antes de Cristo, Antíoco Epifânio, rei da divisão da Síria do Império Grego, tentou destruir a Bíblia, queimar todas as cópias da Bíblia, executar todo mundo que acreditasse na Bíblia ou que possuísse uma. Ele matou, sim, milhares de pessoas, mas na verdade ele sofreu uma revolução onde ele perdeu parte do seu reino e Israel ganhou independência. Apesar dele ser mais forte, ele perdeu. Na era romana, houve 10 períodos de perseguição intensa contra o cristianismo no Império Romano. 10 períodos chamados de perseguição universal, onde todo o Império Romano tentou acabar com o cristianismo. O 10º período foi com o imperador Diocleciano, de 284 a 305 d.C. Ele fez um ataque tão ferrenho contra o cristianismo, matou tantos crentes, queimou tantas bíblias, que ele achou que tinha acabado com o cristianismo. Chegou a erigir um monumento em Roma escrito, extinto é o nome de cristão. Acabei com o cristianismo. Acabou. Não tem mais esse negócio, não. Lançou até uma moedinha comemorativa. A moeda está por aí no museu. Cadê os deuses de Roma? O deus da Bíblia continua. A Bíblia continua. Sabe, há 2000 anos, se você conversasse com as pessoas diriam para você o seguinte, que isso, homem? Você é muito ignorante. Todo mundo sabe que os intelectuais tipo Platão ensinaram coisas que não tem como você acreditar na Bíblia se você for uma pessoa informada e você souber da filosofia. Hoje em dia ninguém mais acredita naquelas teorias, a Bíblia continua. Apesar de toda a perseguição e todas as repressões e toda a incredulidade, o movimento da fé cristã continua e progride e vai muito bem. Para ter uma ideia, terras novas estão sendo alcançadas, regiões remotas da Indonésia recentemente. Vou contar um caso para você, isso é muito interessante. Região chamada Sekohogkong, da Indonésia. Uma vila queria cópias da Bíblia. Então, 7 pessoas da vila foram a pé, uma viagem de 7 dias, para outra vila onde tinha cópias da Bíblia. Chegaram lá, pegaram 15 caixas de Bíblia, transportaram-as de volta, um total de 300 Bíblias nessas caixas, e chegaram andando a pé e foram recebidos na cidade como heróis, porque estavam trazendo a palavra de Deus. Isso é século XXI e a Bíblia está sendo divulgada. E ninguém para. O entusiasmo e a alegria em torno da Bíblia é uma coisa sem paralelo, sem semelhança na história da humanidade. A devoção à Bíblia, penso no número de pessoas que deram a sua vida, mas não negaram a Bíblia. Sabe, a Bíblia continua até hoje. E hoje em dia tem pessoas que estão dizendo, agora esse negócio está em decadência, agora está acabando, né? Desde o século XIX, alguns intelectuais como Max Weber, James Frazer, Herbert Spencer, eles falaram, olha, a religião cristã vai sumir, porque à medida em que a ciência progride, ninguém vai acreditar mais nisso. Interessante que professores de Harvard, chamados Harvey Cox e Peter Berger, escreveram uma retratação do que eles haviam escrito algumas décadas atrás, recentemente. Eles haviam falado que a fé religiosa iria decair com a ciência. Eles recentemente escreveram dizendo que esse foi um dos grandes mitos do século XIX e século XX, que a ciência ia fazer com que a fé cristã sumisse. Eles hoje reconhecem que não é assim de forma nenhuma. Gente, esse pessoal não vai parar de passar vergonha, não? Sério? Deixa eu te contar um pouco do que está acontecendo no mundo hoje. Você sabe que o evangelicalismo está crescendo no Brasil. Incomoda muita gente, mas está crescendo. Nos Estados Unidos, onde as pessoas dizem, com a educação moderna, as pessoas não vão acreditar mais na Bíblia, né? Mas interessante, recentemente eles têm feito algumas descobertas, por exemplo, entre o ano 2007 e 2014, a população evangélica nos Estados Unidos cresceu 2 milhões, muito mais do que o crescimento populacional proporcionalmente. Um estudo feito pela Universidade de Baylor, no Texas, o professor Eric Kaufman escreveu o seguinte: os cristãos conservadores estão se tornando cada vez mais numerosos, como um todo, terão uma presença maior na América em 2050 do que atualmente se as tendências continuarem. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que 1 em cada 3 americanos acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ora várias vezes por dia e frequenta a igreja pelo menos uma vez por semana. Isso é uma média muito acima de outros países, onde a média é coisa de 1 em cada 15, não 1 em cada 3. Fato, as igrejas evangélicas estão ganhando novos convertidos a cada dia nos Estados Unidos. A coisa está aumentando. As pessoas dizem, mas as igrejas estão diminuindo. Sim, sabe quais? As liberais. As liberais estão perdendo gente mesmo, mas aquele povo não era crente. Aquele povo não acreditava na Bíblia, aquele povo não era cristão. Quando um liberal sai da igreja, o cristianismo perde um adepto. Na Europa, que na verdade não acredita muito no cristianismo hoje, mas o cristianismo bíblico está crescendo. Estatísticas atuais, 2014. A emissora Deutsche Welle, da Alemanha, noticiou, dia 17 de março de 2014, que o movimento evangélico está crescendo com muita força. Dobrou de tamanho nos últimos 10 anos, na Alemanha. Na França, que é um país onde tem muito pouca igreja evangélica, ainda assim, o número de evangélicos está crescendo. Em 1950, calculava-se que tinha 50 mil evangélicos no país. Hoje, o número está em 650 mil. Um crescimento muito grande numa população que praticamente não está crescendo. E é um fenômeno mundial. Conforme uma pesquisa feita pela American Spectator, que investiga tendências na população, escrevendo em 2011, eles disseram: a cada dia, uma média de 80 mil pessoas se tornam cristãs. 79 mil se tornam muçulmanas. E a cada dia, o número de ateus no planeta cai, 300 por dia menos ateus. Na África, a África é um caso interessante. Nos últimos 100 anos, o cristianismo tem avançado muito na África. 100 anos atrás, eram coisa de 10% da população da África. Hoje, mais de 500 milhões de cristãos na África. Calcula-se que, se isso continuar, em 2030, chegará a 40% do continente. Ásia. O cristianismo está crescendo na Ásia. O cristianismo, nos últimos anos, tem crescido 2 vezes mais do que a população do continente proporcionalmente. De 350 milhões a 460 milhões projetados agora para 2025. E uma coisa que é muito interessante é que o cristianismo reformado está se tornando muito forte na China. Sabe, a União Soviética tentou acabar com a Bíblia, tentou acabar com a fé na Bíblia, matou gente porque acreditava na Bíblia, torturou gente, queimou Bíblias, não deixava ter Bíblias à venda no país. União Soviética ruiu, não é? Nós está tendo a Copa lá na Rússia. Não existe mais União Soviética. Mas uma coisa muito interessante. Depois de décadas de repressão sem acesso a uma Bíblia, a Feira de Moscou, em 1999, começou a distribuir Bíblias gratuitamente. A polícia interveio e parou. Sabe por quê? Porque a população ficou sabendo que eles só tinham 500 mil Bíblias para distribuir e deu tumulto. Que ia acabar as Bíblias, não ia dar para todo mundo pegar uma. Aí a polícia teve que organizar o negócio, depois que eles deram uma certa controlada na desordem, eles deixaram que a distribuição recomeçasse. As Bíblias foram todas embora. Você pode estar aí pensando, olha, esse negócio é bobagem, esse negócio vai passar, isso é modinha, uma modinha de mais de 3 mil anos, né? Mas é modinha. Eu não acredito na Bíblia, não. Mas eu te pergunto, quanto você quer apostar que a Bíblia não é verdade? Se você não acredita na Bíblia, quanto que você quer apostar? Eu te pergunto isso, mas na verdade, você não pode escolher se você quer apostar ou não. Se você não está seguindo a Jesus, você já está apostando. Você está apostando que a Bíblia não é verdade. E você não pode escolher o valor que você quer apostar. Você não vai escolher se é 10 reais ou 100 reais. Você está apostando tudo, você está apostando a sua alma. Porque se a Bíblia for verdade e você estiver enganado, a sua vida será como uma casa edificada na areia. E chegará a prova e ela vai ruir. Mas Jesus disse, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
Terminando nosso programa, eu quero antes convidar os ouvintes a fazermos uma visita na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. O endereço é Rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Os nossos cultos são nos domingos, às 9h30 da manhã e também às 19h30.
E nós também temos uma congregação em Congonhas. O endereço é Rua São João Del Rei, número 177, do bairro Cristo Rei. E em Congonhas, as reuniões são 19 horas. No domingo. Também temos uma congregação em São João del Rei, na cidade de São João del Rei. O endereço lá é Rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos. E as reuniões no domingo são 9 horas da manhã.
Nós temos também nosso site, é batistahistorica.org.br. Nós convidamos você a acessá-lo, acompanhar ali algum material da nossa igreja. Temos também o canal no YouTube. Você pode procurar por Batista Histórica ou por Pastor Daniel Dietz e você vai encontrar ali mensagens gravadas na nossa igreja.
Nas quartas-feiras, em Conselheiro Lafaiete, nossa igreja oferece um curso de teologia para as pessoas que têm interesse em aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. O curso é 19 horas nas quartas-feiras e qualquer pessoa interessada pode fazer uma aula experimental simplesmente comparecendo 19 horas nas quartas-feiras.
Nas quintas-feiras, nós temos uma reunião de oração de estudo bíblico em Conselheiro Lafaiete e o horário é às 19 horas e 30 minutos. Vocês são convidados.
Encerramos então aqui nosso programa de hoje. Que a bênção do nosso Deus esteja sobre todos que estão ouvindo e até o sábado que vem para outro programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.